Está no ar. O Jornal do Senado.
Cacá Andrade alerta sobre impactos que desmatamentos de usinas hidrelétricas ocasionam ao Rio São Francisco.
Paulo Paim defende projeto que prevê aposentadoria especial para trabalhadores com osteoporose.
Pedro Simon critica modelo de campanha eleitoral do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O uso do Rio São Francisco para gerar energia elétrica e o desmatamento das margens estão destruindo as plantações de arroz, os criadouros de peixes, os afluentes e o transporte fluvial.
A denúncia foi feita pelo senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, que também criticou os recentes testes de retirada de água para a transposição do rio. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A água tem sido retida nos lagos das hidrelétricas e provocado o assoreamento do seu leito, impedindo até sua navegação, como explica Cacá Andrade.
O Rio São Francisco vem sendo gerenciado para gerar energia elétrica. E aí ele perdeu aquela condição natural que tinha antigamente, que era de cheias naturais. O rio fazia a sua chamada limpeza. O sedimento que se depositava no rio, ele vinha na época das enchentes, jogava no mar e o mar seguia o seu caminho.
O Rio São Francisco possui várias represas hidrelétricas, como Três Marias, Sobradinho, Xingó, Moxotó e o complexo das quatro usinas de Paulo Afonso. Mas nem todas possuem eclusas, o que impede a navegação em todo o seu canal. Cacá Andrade reclamou que indústrias de beneficiamento de arroz fecharam, assim como dezenas de fazendas de peixes.
Hoje, produção de arroz baixíssima. Nós tínhamos um município chamado Propriá, que tinha 11 fábricas de arroz. Hoje tem uma. Existe um projeto de irrigação betume da Condevassa, um projeto que o governo investiu muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro. Os parceleiros, as pessoas que têm lotes lá, estão todos endividados, renegociando dívidas, alguns tendo os seus lotes penhorados e leiloados pelo Banco do Nordeste, que é o Banco de Fomento. Hoje, nós estamos com risco iminente de ver esse rio morrer, porque ele está verdadeiramente agonizando.
O senador ainda se mostrou preocupado com o recente teste de desvio das águas do Rio São Francisco para o projeto de transposição. Ele criticou o momento, pois os reservatórios estão abaixo do limite mínimo e não deveriam liberar nenhuma quantidade de água.
No mês de outubro, comemoram-se os dias do professor e do médico. E a falta de profissionais destas áreas no serviço público preocupa os senadores.
Uma proposta em análise na casa quer permitir que médicos e professores possam acumular mais uma carreira no serviço público. Reportagem Ana Beatriz Santos.
No dia 18 de outubro foi comemorado o Dia do Médico. A questão da falta de médicos no Sistema Único de Saúde preocupa os senadores. Em agosto, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, foi ao plenário defender a criação da carreira de Estado para os profissionais da saúde. Na opinião do senador, que também é médico, é necessário cobrar dos governantes mais responsabilidade com a saúde pública.
É verdade que faltam médicos? É. Mas é também muito verdade que falta mais administração, mais combate à corrupção, mais boa administração e, sobretudo, responsabilidade dos governantes, desde as prefeituras, passando pelos governos estaduais até o governo federal, com um assunto tão delicado.
Uma outra proposta apresentada na casa quer garantir que mais médicos e professores possam ingressar nas carreiras públicas. Este é o objetivo da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Hoje a lei já permite que tanto o professor como os profissionais de saúde com profissão regulamentada acumulem dois cargos. Com a mudança proposta pelo senador Paulo Paim, os professores e profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, poderão exercer seus cargos e mais uma função de qualquer natureza no serviço público. A intenção é aumentar a disponibilidade de médicos clínicos e especialistas na rede pública de saúde e de professores nas escolas públicas desde a pré-escola até o nível superior.
Hoje se comemora o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, uma doença que se caracteriza pela diminuição de massa óssea, o que aumenta a possibilidade de fraturas.
Uma proposta em análise no Senado quer incluir a doença, que atinge 10 milhões de brasileiros, na lista das que permitem aposentadoria por invalidez. Repórter Cíntia Bispo.
Mesmo com um grande número de pessoas com a doença, no Brasil a osteoporose ainda tem poucas campanhas educativas para alertar as pessoas sobre o tema. Por se tratar de uma doença reumática, não está incluída na lista que facilita a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Para reverter a situação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou proposta que inclui doenças reumáticas, neuromusculares e degenerativas entre as incapacitantes, tal como já ocorre com câncer e AIDS. A ideia, como explica o senador, é que essas pessoas possam ser beneficiadas com a isenção do cumprimento de prazo de carência, que é de um ano.
É inegável que a osteoporose é uma doença gravíssima, que traz dificuldades para as pessoas se movimentarem e, consequentemente, já que não pode se movimentar, não pode se articular, não pode caminhar, poder trabalhar. E eu acho que é mais do que justo que seja garantido a ela, então, o direito à aposentadoria por invalidez.
O relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que também é médico, afirma que o Dia Mundial de Combate à Osteoporose é essencial para conscientizar a população e prevenir a doença.
A osteoporose, diferentemente das outras doenças, ela é uma doença que, detectada, você pode prevenir, você pode tomar remédio e pode evitá-la. Agora, é claro que, se não tiver o tratamento, ela progride e chega até um limite em que a pessoa começa a ter fratura, inclusive espontânea, dependendo da idade.
A partir de 1º de novembro, o percentual de mistura do biodiesel no óleo diesel vendido em postos de combustível de todo o país vai aumentar para 7%.
A medida decorre de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Repórter Jorge Cardim.
No entanto, o Conselho Nacional de Política Energética pode autorizar o retorno ao percentual de 6% por motivo justificado. A lei também autoriza aumentar o percentual máximo de etanol na mistura com a gasolina, dos 25% para 27,5%. O governo argumentou que, com a ampliação do uso do biodiesel, o Brasil vai deixar de importar mais de 1 bilhão de litros de óleo diesel ao ano. Para o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, além de ambientalmente correta, a mudança vai ajudar na recuperação da indústria do álcool e evitar o aumento do preço da gasolina.
Essa matéria, ela tem uma importância fundamental, nos dá a certeza de uma ação que possibilite a manutenção do preço do combustível sem a sua elevação, que todos nós sabemos que tem uma incidência direta e imediata no custo de todos os outros produtos do Brasil.
Durante o debate no Senado, a iniciativa recebeu apoio de parlamentares da oposição, como o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
É uma medida urgente e necessária, que tem enorme relevância para a economia e também para o meio ambiente.
Com a informatização da Justiça Eleitoral, a apuração dos votos é muito rápida e a divulgação do resultado sai em poucas horas. E isso coloca o Brasil 50 anos à frente dos demais países, afirmou o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
No entanto, o Brasil está 50 anos atrás quando o assunto é campanha eleitoral, acrescentou o senador.
Pedro Simon comparou a campanha feita no Brasil com o modelo norte-americano, onde a decisão dos eleitores ocorre após os debates em que um candidato pergunta e o outro responde sem o auxílio de assessores nem de documentos.
Segundo ele, no Brasil, quem faz a campanha não é o partido nem o candidato, mas os marqueteiros, que com suas técnicas apresentam o candidato como um bom produto.
Na televisão, o candidato faz de conta que faz. Primeiro, umas perguntas de todo dia e as respostas são as mesmas. Qual é a sua proposta para a educação, doutor?
Para a educação.
Que até quem assiste não leva a sério. Leva quando algum diz, mas houve roubo lá na estrada, parece que é superfaturar. Aí arregala o olho, aí a coisa é importante. Então, essa questão que eu acho que deve mudar, e creio que vai mudar, mas nessa eleição continua mais ou menos assim.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.